Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
Sierra Catherine Jogin, cujo apelido era Cici, nasceu no dia 11 de fevereiro de 1996, na pequena cidade de Sylvania, no condado de Lucas, em Ohio. Sylvania é uma cidade que, segundo um censo de 2022, tem pouco mais de 19 mil habitantes, então é uma cidade bem pequenininha. Cici era a filha primogênita de Sheila Vakulik e Tom Jogin. Ela tinha quatro irmãos, Ava, Kayla, Hunter e Carson. Durante sua infância, a Cici era uma criança feliz, ela não dava trabalho para os pais, ela sempre queria ajudar e amava os animais. Sua mãe a descreve como perfeita. Outras pessoas da família descrevem Cici como uma pessoa muito cheia de energia. Em 2014, ela se forma na Evergreen High School e suas amigas Kelsey e Bailey dizem que ela era a vida da festa. Ela tinha saias de cheerleader, mesmo não sendo uma, porque ela amava simplesmente se vestir como uma cheerleader. A Sheila diz que sempre disse à filha que gostaria de poder embalar a confiança dela. Porque a Cici nunca teve problemas de autoestima e sempre pareceu confortável sob a própria pele. A tia dela, chamada Tara Ice, descreve que a relação das duas era muito próxima porque a Cici nasceu quando a Tara tinha 16 anos. Conforme ela cresceu, as duas criaram um laço e uma amizade muito forte. O marido da Tara, que é tio da Cici, Howard Ice, diz que ela era parte da família deles também. Eles sempre estavam juntos e a levavam em viagens com eles. Ao sair do ensino médio, a Cici se matricula na Junior College of Business da Universidade de Toledo, outra cidade localizada no condado de Lucas. Suas amigas dizem que ela sonhava em ser grande, em mudar o mundo. Na universidade, ela estava estudando gestão de recursos humanos e ela fazia estágio em uma empresa de metal que pertencia a um tio. Segundo sua mãe, ela estava gostando muito do curso da universidade. A Sierra tinha planos de estudar fora do país no outono de 2016. A mãe diz que ela era uma garota muito dedicada, cuidadosa e compassiva. Ela adorava fazer trabalhos manuais, como quadros que ela pendurava em seu quarto. No verão de 2016, antes do segundo ano da Sierra na universidade, ela se muda de Toledo para Metamora, uma vila no condado de Fulton, Ohio, que fica a cerca de 40 ou 45 minutos de Toledo. Metamora era uma cidade muito pequena, cercada por milharais, onde todos se conheciam. Uma típica cidade rural do interior dos Estados Unidos. Foi nessa pequena comunidade que ela cresceu e era onde seus pais e avós moravam. E ao voltar para essa cidade, ao invés de morar com os pais, ela decide morar com os avós. Foi por um curto período de tempo, segundo a sua mãe, foi porque ela precisava de mais espaço, então ela decidiu ir para a casa dos avós. Nessa época, ela namorava o Josh Colasins, que eles eram um casal conhecido na região de Metamora. O Josh conta que a Cici era uma pessoa extremamente extrovertida e que ele não conhecia ninguém que não gostasse dela, e que antes de começarem a namorar, eles eram amigos. Os dois se conheceram quando eles tinham 6 anos de idade, então eles cresceram juntos. E aí, eles estavam namorando desde 2010, então em 2016, o Josh pretendia pedir ela em casamento. No dia 19 de julho de 2016, a Sheila chega em casa por volta das 5 da tarde e a Cici estava lá, ela estava se arrumando, para ir até a casa do namorado dela de bicicleta, e ficava a quase 10 km de distância da casa dos pais da Cici. Então, ela ia pegar a County Road 6, que era uma rua com muitos milharais e muitas casas, só que elas eram muito espaçadas entre si. O Josh conta que assim que ela chegou na casa dele, ela estava muito cansada, pingando de suor, e imediatamente ela se arrependeu de ter ido de bicicleta. Então, ela não fica muito tempo lá, e aí ela fala que quer ir embora, e aí ele decidiu acompanhar ela até a casa. Então, ela foi de bicicleta e ele foi com a moto dele. Inclusive, ele teria feito 2 Snapchats nesse dia, por volta das 6h43 da tarde, meio que tirando sarro da namorada, né, mostrando que ele estava indo com a moto e que ela estava indo com a bicicleta. Cerca de 10 minutos depois disso, já estavam chegando próximos da casa dela, e ela pede pro namorado voltar, que a partir dali ela pode ir sozinha, porque já estava perto. E aí, o Josh conta que ele se lembra exatamente das últimas palavras que ele disse pra ela. Ele conta que ele a beijou, disse que a amava e pediu pra que ela avisasse assim que chegasse em casa. Mas, infelizmente, a Cici nunca chegou em casa, então aquela foi a última vez que o namorado viu ela. E aí, por volta das 9 horas da noite, a mãe dela passa em frente à casa dos avós, né, dos pais dela, onde a Cici morava, e ela olha pra janela do quarto da Cici e vê que a luz tava apagada. Aquilo parecia um pouco estranho pra Sheila, né, era cedo ainda, era um horário que a filha normalmente estava acordada, então... Ela imaginou que ela tinha ficado cansada e foi dormir mais cedo. Então, ela não ficou preocupada o suficiente para entrar na casa e ver se ela tinha chegado, né, da casa do namorado dela. E o namorado também percebeu por volta desse mesmo horário que ela ainda não tinha mandado nenhuma mensagem para ele dizendo que tinha chegado. E ela sempre avisava. É nesse momento que ele decide ligar para a mãe da Cici, para Sheila, para perguntar da filha. Então, ele conta que tinha acompanhado ela, mas que ela não tinha mandado mensagem para ele ainda avisando que tinha chegado. Então, como ela tinha passado há poucos minutos, né, na frente da casa dos pais e viu a luz apagada, ela começou a se preocupar realmente a partir desse momento. Então, ela liga para a mãe dela, para Cat, e pergunta, né, se a Cici tinha chegado em casa. A Cat sabia que a Cici ainda não tinha chegado em casa, né, porque ela teria visto, teria ouvido a neta. Então, ela pede para Sheila esperar, porque ela vai até o celeiro da casa dela para ver se a bicicleta da Cici estava lá e não estava. O George decide refazer o caminho da casa dele até o local que ele deixou, né? A Cici voltou para a casa dele e ela foi sozinha, para ver se tinha acontecido alguma coisa, se ela tinha se machucado, se ela tinha ficado inconsciente. No caminho, né? Como tinha muito milharal e tal, ela poderia estar inconsciente lá. Então ele decidiu refazer esse caminho para ver se encontrava ela. Enquanto isso, a Sheila decidiu ir até o Lions Fire Department, porque ela sabia que geralmente tinha um xerife lá no local. Então isso era por volta das 10h30 da noite, e o caminho que ela fazia para chegar até o departamento de bombeiros era super rápido, não levava mais de 20 minutos. Então ela chega no local e ela estaciona o carro dela ao lado de uma viatura da polícia, e ela entra e fala com o policial que estava lá, e ela conta que a filha dela desapareceu. Então o policial liga pro 911, e aí começam, né, a chegar vários policiais no local por volta da meia-noite para começar a busca pela Cici. Então eles começam as buscas pela County Road 6, né, que foi a rua que eu falei para vocês, né, que ela pegou para ir para casa. E aí eles começam a fazer as buscas e um dos policiais, o Jeremy Simon, encontra a bicicleta roxa da Cici, que ela estava em um local que ficava a 800 metros da casa dos avós. A bicicleta foi encontrada em um milharal e tinha sangue na bicicleta, tanto no guidão quanto no assento, então ela foi imediatamente levada para análise forense, mas a bicicleta não estava estragada, não tinha nenhum dano à bicicleta. Agente especial do Ohio Bureau of Criminal Investigation, chamada Megan Roberts, recebeu uma ligação por volta da 1 da manhã do dia 20 de julho, pedindo para que ela fosse ao milharal ajudar no processamento da cena do crime. Os investigadores vasculharam a área e encontraram mais pistas além da bicicleta da Cici. Os objetos encontrados no milharal foram uma chave de fenda, óculos de sol masculino, uma meia, um conjunto de caixas de fusíveis, um martelo, rastros de bicicleta no milharal e evidências de luta, já que haviam plantas de milho quebradas e alguns talos de milho com manchas de sangue. A Megan disse que não era uma quantidade grande de sangue, ela acreditava que aquele sangue indicava que alguém havia se machucado, mas não necessariamente era sangue suficiente para indicar que alguém tivesse morrido. Agente especial descreve que a descoberta desses objetos fez o cabelo da sua nuca se arrepiar, ela teve uma sensação estranha de que sabia que aquilo era um local de sequestro. As autoridades focaram nos objetos que foram encontrados e bloquearam a estrada que levava ao local. A família da Cici estava na expectativa de saber o que as autoridades haviam encontrado, mas tudo que eles podiam dizer à família naquele momento, segundo a mãe da Cici, era que eles estavam investigando. Logo na manhã seguinte, as autoridades do FBI, US Marshals e detetives se reuniram na Evergreen High School. O FBI alertou a polícia sobre a descoberta da bicicleta da Cici e a família sabia que isso indicava que havia algo muito sério acontecendo. Rapidamente o caso se espalhou e a comunidade já começou a ajudar nas buscas, então a polícia conta que eles nem precisaram pedir por voluntários porque eles simplesmente apareciam no local para ajudar e aí começaram a fazer buscas maiores, né, pelo local, porque como eu falei para vocês, tinha muito milharal e as casas eram bem espaçadas uma da outra, então era um espaço muito grande, e eles começaram a procurar pela Cici. Também começaram a compartilhar fotos dela com a esperança de que ela fosse encontrada, né, que alguém pudesse ter visto ela em algum local, e também um doador anônimo ofereceu uma recompensa para que a Cici voltasse em segurança para casa. A mãe da Cici conta que ela nunca imaginou que um sequestro poderia acontecer na comunidade pacífica que eles viviam. Como eu falei para vocês, era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia. Ela conta que a comunidade era muito tranquila e solidária, então ela nunca pensou duas vezes para deixar os filhos irem sozinhos, por exemplo, até a casa dos avós ou até algum outro lugar, porque eles não viam perigo ali, né? Tipo, nada acontecia nesse sentido. Então ela conta que a partir do momento que a filha dela desapareceu, eles acreditavam que ela tinha sido sequestrada, ela parou de deixar os filhos dela saírem sozinhos. Na mesma noite que a Cici desapareceu, um fazendeiro local encontrou um capacete com manchas de sangue. E ele não pensou nada sobre isso, ele olhou o capacete e disse que acreditava que ia servir para o filho dele, então ele levou com ele. Logo no dia seguinte já tinham notícias na TV, né, sobre o desaparecimento da Cici, então imediatamente ele entrega esse capacete para a polícia. E como eu falei para vocês, tinham marcas de pneus pelo milharal e agora eles tinham essa informação, né, do capacete de moto que foi encontrado. E aí os policiais começaram a achar que eles deveriam conversar com o Josh, namorado da Sierra, porque ele foi a última pessoa a ver ela. E no momento em que ele viu ela pela última vez, ele estava com a sua moto. O Josh foi até Evergreen High School para conversar com os policiais e ele estava extremamente nervoso, mas ele cooperou com os policiais desde o início. Então ele contou tudo o que tinha acontecido naquele dia e ele até desenhou a rota que eles fizeram da casa dele até o momento em que ele se separou da Cici, em que ela foi sozinha e ele voltou para casa. E mesmo ele contando tudo o que ele conseguia se lembrar em detalhes, os policiais começaram a achar que ele era o suspeito e começaram a tratar ele como suspeito a partir desse momento. Depois disso, o Josh permitiu que a polícia vasculhasse a casa dele em busca de evidências, não só a casa, mas a moto dele e a caminhonete dele também. Então, eles fazem uma busca minuciosa para ver se encontram alguma coisa e eles encontram um macacão dele que tinha um pouco de sangue. Aí o Josh explica que aquele macacão era bem velho e que estava manchado de sangue porque ele tinha ido caçar e naquele dia ele tinha matado um servo. Nesse momento ele sabia que ele já estava sendo tratado como um suspeito, então ele pediu que a polícia levasse a peça e fizesse testes para ver, né, para comprovar a história dele, e a polícia levou, fez testes e viram que era realmente sangue animal. Já a família da Cici não possuía qualquer suspeita sobre o Josh, porque eles conheciam ele muito bem, eles disseram que ele sempre tratou a Sierra muito bem também, eles já estavam namorando há muitos anos, então eles não conseguiam nem imaginar que ele pudesse ter alguma coisa a ver com isso. E aí a polícia já tinha investigado ele, né, a casa dele, a moto, o carro, então eles não conseguiram encontrar absolutamente nada que indicasse que ele tinha algum envolvimento no desaparecimento dela, então ele é descartado como suspeito. A partir desse momento, os investigadores começam a voltar sua atenção pro local onde a Cici foi, né, sequestrada, e eles começaram a acreditar que, né, com todas as evidências que eles tinham, que se tratava de um sequestro por oportunidade, que basicamente significa que o sequestrador não planejou o crime, mas ele viu uma oportunidade no momento. E aí, ocorre o sequestro. É a partir desse momento que a polícia começa a procurar por possíveis suspeitos que estivessem próximos do local e que fossem pessoas próximas da Cici. E como eu expliquei pra vocês, era uma rua que tinham várias casas e eles decidiram investigar uma por uma. Então, no dia 21, eles começam a bater de porta em porta. Uma dessas casas pertencia ao James Worley, que morava na County Road 6, a mesma rua da Sierra. O James Worley nasceu no dia 8 de abril de 1959 em Tacoma, no estado de Washington. Sua família se mudou para Metamora em 1978 e ele se forma na Evergreen High School. Entre 1979 e 1982, ele trabalhou na Art Iron Inc. em Toledo e depois trabalhou mais 6 meses na Schillinger Inc. Depois, ele foi trabalhar na Vulcan Industries em Toledo, saindo quando a fábrica fechou em 1986. Nos 3 anos seguintes, ele teria trabalhado para um fazendeiro da região. Ele também trabalhava em feiras do condado e um dos seus chefes foi o Mike Novzinger, em Delta. Segundo Mike, James era um excelente trabalhador em seu ramo de limpeza, mas eles tiveram poucas interações. O James cuidava de sua mãe e tinha um irmão que também morava na propriedade. Na época do caso, ele tinha 57 anos e trabalhava fazendo pequenos reparos em motores. Ele era conhecido por gostar de conversar e por sempre ligar para a polícia quando ele via veículos suspeitos. Desde 2004, ele havia ligado para a polícia pelo menos 15 vezes para reclamar de atividades suspeitas perto da sua casa. Em maio de 2014, ele relatou à polícia que viu 2 jovens em suas bicicletas perto das estradas municipais 6 e K e que gritou com eles e os perseguiu. Ele afirmou que ficou preocupado ao ver os jovens devido aos roubos que estavam acontecendo na região na época. Nesse caso, eram 2 adolescentes de 17 anos e um vizinho do James alegou para a polícia que, na verdade, o James estava assustando os adolescentes e que foi algo bizarro. Os policiais decidiram ir até a casa do James, né, com um palpite de que ele poderia ajudar com alguma pista do caso, já que ele sempre ligava para a polícia quando ele via qualquer coisa, então talvez ele tivesse visto alguma coisa no dia que a Sierra desapareceu. Porém, quando eles começaram a conversar com ele, ele começou a agir de maneira suspeita, fazendo algumas declarações que incriminavam ele mesmo, como, por exemplo, ele disse que ele estava na cena do crime no dia que ela desapareceu. O agente do FBI, Devon Lossick, disse que o James contou que naquele dia ele estava com a moto dele e que a moto dele estava com algum problema, ela estava estalando, então ele parou com a moto no milharal. Ele disse que parou ali porque ele queria consertar a moto dele e aí ele teria visto 2 bicicletas, uma cinza e uma azulada. Então, para a polícia, basicamente, ele conta que ele ficou ali tentando arrumar a moto dele e ele nega ter feito qualquer coisa com a Cici. Ele disse que ligou a moto dele e chegou em casa por volta das 10 horas da noite. Então, a polícia explicou para ele, né, que eles estavam conversando com as pessoas por conta do desaparecimento de uma garota. E, de novo, ele nega que tenha feito qualquer coisa. E aí, o James pergunta se eles teriam encontrado impressões digitais em alguma das bicicletas, porque ele teria pegado uma delas. Então, possivelmente, teriam impressões digitais dele. Ele também pergunta para os policiais como a pessoa pode sequestrar outra em uma moto. Os policiais acharam a forma como ele estava conversando com eles e respondendo as perguntas muito suspeita. Ele respondia tudo bem na defensiva e ele também disse que ele não estava roubando ninguém. Posteriormente, ele menciona que tinha perdido uma série de coisas pelo milharal, que foram exatamente os itens que a polícia encontrou. Então, ele conta que tinha perdido o martelo, fusíveis, chave de fenda, óculos e o capacete. Só para vocês entenderem, até esse momento, os itens que foram encontrados no local não tinham sido divulgados pela mídia, então ninguém sabia o que tinha sido encontrado lá, e aí ele fala exatamente os itens que a polícia encontrou. Logo depois, um mandado de busca foi requerido para a casa do James. E aí depois a polícia chega até a casa do James, ainda com o mandado sem a liberação, e aí o James atende a porta e parecia que ele tinha acabado de sair do banho. A polícia conta que nesse segundo encontro, né, que eles tiveram com o James, ele parecia ainda mais agitado e que nesse ponto ele sabia que a polícia tinha grandes suspeitas de que ele poderia estar envolvido no desaparecimento da Sierra. E aí nesse momento o James menciona para a polícia que ele sabe que eles encontraram o martelo dele e que ele quer o martelo de volta. Então a polícia responde que eles estão ali justamente por conta do martelo encontrado, porque havia sangue nele. E nesse momento o James parece muito surpreso e fala: ah, não. Nesse momento, eles ainda não tinham aprovação do mandado de busca, mas o James deixou que eles procurassem, né, pela casa para provar que a Sierra realmente não estava lá. Então, ele, inclusive, acompanhou a polícia pela casa para que eles tivessem certeza disso. E aí, nesse primeiro momento, a polícia não encontra nada, nenhum tipo de evidência dentro da casa. E aí, eles decidem fazer uma busca na parte de fora da propriedade. Porque além da casa onde morava o James, a mãe e o irmão, eles também tinham um celeiro na propriedade. Até esse momento, apesar dele parecer muito agitado e responder as perguntas de forma esquisita, ele estava cooperando com a polícia. Mas aí, no momento em que eles entram no celeiro, ele para de cooperar e fica insistindo para que a polícia saia do local, dizendo que ele estava muito quente. Mas as autoridades presentes tiveram uma sensação ruim ali no local. Eles perceberam que o chão tinha sido mexido. Parecia que alguém havia tentado limpar alguma coisa. E eles também conseguiram sentir cheiro de água sanitária. Um dos objetos que foram levados como evidência da propriedade do James foi uma das portas internas do celeiro, que levava a uma outra sala. A parte de vidro da porta havia sido pintada com spray de tinta preta para que ninguém pudesse ver o que havia dentro da sala em questão. O agente especial do Ohio Bureau of Criminal Investigation, David Hammond, diz que parecia que alguém realmente havia se dedicado para esconder o que acontecia dentro daquela área do celeiro, que no caso ficava afastada da casa. Por conta dessa distância, a polícia percebeu que não tinha como ouvir o que acontecia lá dentro se você estivesse dentro da casa. Então, enquanto a polícia aguardava pelo mandado, eles apenas andavam pela propriedade observando o que havia ali e questionavam o James sobre o que ele estava fazendo na noite do desaparecimento da Cici. Ele negava qualquer envolvimento no caso. Quando o mandado foi finalmente liberado, a polícia podia buscar realmente em tudo, eles podiam literalmente revirar o local. E eles começam justamente pela parte norte do celeiro, a qual era separada do resto da área pela porta pintada. Haviam diversos fardos de feno no local, e conforme a polícia foi retirando esses fardos, eles encontraram um caixote de madeira pintado de verde escuro. Ao abri-lo, a polícia encontrou sacos de plástico com ziplock etiquetados. Dentro deles haviam meias, tops, shorts e calcinhas. Eles também encontraram fita adesiva lá dentro. Quando a polícia perguntou para ele o que eram aquelas coisas, ele respondeu que ele costumava guardar lingeries no celeiro porque ele dava de presente para suas namoradas. Ele diz que mulheres gostam disso e que ele teve uma ótima vida sexual e que todas as suas namoradas estão vivas. Mas a polícia achou essa justificativa muito estranha. Ali dentro também tinha um sanduíche que estava fresco, então a polícia começou a acreditar que alguém, né, uma pessoa, tinha sido mantida ali no celeiro e que por isso que tinha comida ali. Nesse meio tempo, as autoridades também conseguem algumas imagens das câmeras de segurança que mostram o James dentro da caminhonete dele andando pela estrada na noite do desaparecimento. Ele confirma que realmente é ele nas imagens e que ele tinha voltado para a casa dele de moto e que aí ele pegou a caminhonete para procurar pelo capacete perdido. Enquanto uma parte da equipe policial conversava com o James, a outra ficava focada nas buscas. Eles retiraram todos os fardos de feno da área do celeiro e embaixo deles encontraram um buraco no chão tapado por um compensado com buracos, que um dos investigadores interpretou como sendo buracos respiráveis. O que parecia que tinha ali era um tipo de esconderijo, quase um bunker. Para a polícia, suas descobertas dentro do celeiro indicavam fortemente que o local era usado para sequestros e abusos. Por um momento, a polícia acreditou que poderiam encontrar a Cici dentro daquele buraco no chão. Ao removerem o compensado, os policiais encontraram um freezer horizontal e dentro daquele freezer havia um carpete marrom com sangue e que, inclusive, estava úmido com cheiro de água sanitária. A polícia ainda acreditava que a Cici poderia estar viva, então eles estavam mais determinados naquele momento a encontrá-la. Ao questionarem o James sobre a existência do freezer, ele disse que usava o freezer para cultivar maconha. Segundo James, desde os seus 14 anos até 1984, ele teria usado e vendido maconha de maneira extensiva. As autoridades contam que ele sempre tinha uma justificativa ou uma resposta para tudo que era perguntado para ele, e ele continuava negando que a Cici estivesse na sua propriedade. O agente especial do FBI, Mark Evans, relata que a polícia também encontrou outros itens no local, como um colchão de ar manchado, fita adesiva, algemas e braçadeiras previamente preparadas, além de equipamento de gravação. As descobertas da polícia no local fizeram com que eles apelidassem o celeiro de celeiro dos horrores. Mas não foram encontrados restos humanos na propriedade. Como o James sempre tinha uma resposta para tudo, quando perguntaram para ele sobre aqueles itens encontrados lá, ele disse que era porque ele estava pretendendo abrir uma empresa de pornografia. Apenas 3 dias após o desaparecimento da Sierra, no dia 22 de julho, o James foi preso acusado de sequestro. Ele foi levado ao Centro Correcional do Noroeste de Ohio e foi mantido sob custódia sem fiança. Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 6 horas da tarde, o corpo da Sierra foi encontrado, amarrado e amordaçado em uma cova rasa em outro milharal que ficava a cerca de 3 quilômetros da casa do James. Mais cedo naquele dia, a polícia tinha divulgado que eles ainda estavam fazendo buscas pela Sierra, eles acreditavam que iriam encontrá-la viva. Então, um fazendeiro, que no caso era dono da propriedade onde ela foi encontrada, disse que tinha visto na propriedade dele o que parecia ser uma cova, que alguém tinha tentado esconder alguma coisa ali, e é nesse momento que a polícia encontra o corpo dela. Demorou cerca de 5 horas para que a polícia conseguisse retirar o corpo do local, porque eles precisavam fazer isso com muito cuidado para preservar todas as evidências. A data da morte da Sierra foi oficialmente considerada como dia 22, que foi o dia em que ela foi encontrada, porque foi nesse momento que ela foi declarada como morta pelos médicos legistas. O corpo estava intacto, mas os seus pulsos estavam algemados em suas costas e amarrados em seu tornozelo por uma corda. Os tornozelos também estavam amarrados um ao outro. A autópsia realizada em seu corpo revelou que ela morreu por asfixia por conta da mordaça de plástico que estava enfiada em sua boca. O relatório do legista afirma que ela teria morrido em poucos minutos. Sierra tinha apenas 20 anos de idade quando morreu. Com essa descoberta, outras acusações contra o James foram feitas, incluindo homicídio qualificado, sequestro e agressão criminosa. Quando eles contaram para a família dela o que havia acontecido, a sua mãe disse que a notícia foi de partir o coração e deixou todos devastados. Baseando-se nas evidências forenses coletadas no celeiro do James, a polícia acreditava que o James passou pela Sierra com a sua moto, se escondeu no milharal e a atacou quando percebeu que ela estava sozinha com sua bicicleta. Ele teria acertado a cabeça dela com seu martelo. Os investigadores acreditam que ele teria deixado ela no milharal, ido para casa e pegado sua caminhonete, voltando ao local da agressão e sequestrando ela. Depois, ele teria levado ao seu celeiro, onde ele a manteve até que ela morresse por asfixia e depois se livrou do seu corpo. Segundo eles, não houve abuso, pois não foram encontrados indícios desse tipo de agressão no corpo dela. Cada cena do crime nesse caso estava ligada a James por conta do DNA coletado nas evidências, segundo as autoridades. O milharal, o celeiro e a caminhonete, todos esses locais possuíam DNA tanto da Sierra quanto do James. Mas infelizmente, ela não havia sido a primeira mulher a ser sequestrada por ele. No verão de 1990, Robin Garner passou pela mesma situação, mas por sorte ela conseguiu sobreviver. Ela tinha 26 anos na época e vivia com sua mãe em White House, Ohio, local que fica a cerca de 20 minutos de onde a Sierra morava. No dia 4 de julho de 1990, a mãe da Robin conta que ela estava preparando alguns alimentos porque elas iam fazer um piquenique juntas. E aí, a Robin ficou um pouco entediada e decidiu dar uma volta de bicicleta. Quando ela estava a cerca de 1,5 km de distância da sua casa, ela conta que a estrada estava vazia e, de repente, uma caminhonete passa por ela. Nesse momento, ela decidiu que era melhor voltar para casa, então quando ela estava fazendo a volta, a caminhonete voltou e bateu nela. Ela foi arremessada para a lateral da estrada. O motorista saiu da caminhonete e ela acreditava que ele tinha saído para ver se ela estava bem. E quando ela estava se levantando para pegar sua bicicleta, ele acertou ela do lado esquerdo da sua cabeça com um martelo. Ela conta que ela não desmaiou e que, inclusive, ela conseguiu se levantar, mas que ela não sabia o que fazer. O homem a segurou, colocou uma chave de fenda em seu pescoço e mandou ela parar de gritar e entrar na caminhonete. Nesse local exato em que eles estavam, ela conta que eles estavam cercados por milharais e ela não parou de gritar um segundo, porque ela disse que naquele momento era a única coisa que ela podia fazer. Ela conta que ela pensou que ele a mataria e jogaria seu corpo nos milharais. Mas o James conseguiu colocá-la dentro da caminhonete e assim que ela entrou, ele começou a algemá-la. Ela conta que ele prendeu a algema no seu pulso direito e que imediatamente ela começou a se mexer com o pulso esquerdo, mexendo no volante e lutando o máximo que ela pudesse para que ele não conseguisse prender a sua outra mão. Nesse momento que ela estava lutando com ele, ela conseguiu fazer tanto barulho que uma moto que estava passando no local resolveu parar para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, ela conseguiu sair da caminhonete, subir na moto e fugir dali. A Robin chega em casa, chama a polícia, que rapidamente vai até o local, e quando eles chegam lá, o James ainda estava lá. A Robin não conhecia o James e disse que nunca teve nenhum tipo de contato com ele antes do incidente. Nessa época, o James tinha 31 anos de idade e ele conseguiu um acordo no caso, se declarando culpado do sequestro da Robin e cumpriu 3 anos de prisão, sendo liberado sob liberdade condicional em 1993. Depois do ataque, a Robin se mudou para a Califórnia e disse que até hoje não fica sozinha, ela não consegue ficar em algum lugar onde ela não possa ser ouvida caso precise gritar. Ainda na década de 90, em 1996, o James foi questionado pela polícia em relação ao desaparecimento de Claudia Tinsley. A Claudia era uma mulher jovem, mãe, e que trabalhava como prostituta. Todo mundo gostava dela. A mãe da Claudia disse à polícia que teria visto a filha pela última vez entrando no carro do James e saindo com ele no dia 8 de setembro daquele mesmo ano. A polícia conversou com ele cerca de uma semana depois do desaparecimento e ele alegou que teria dirigido com ela por cerca de 45 minutos antes de deixá-la na estrada em um local desconhecido. James alegou que essa foi a última vez que ele teve qualquer interação com a Claudia. Ele, inclusive, negou que tivesse qualquer envolvimento no desaparecimento da Claudia e nunca foi acusado de qualquer crime relacionado a esse desaparecimento especificamente. Na primeira entrevista que ele fez com a polícia no caso da Sierra, ele comentou sobre esse caso. Nesse momento, nenhum dos policiais estava familiarizado com o desaparecimento da Claudia, mas ele disse que a polícia acreditava que ela era uma de suas vítimas. A Claudia nunca foi encontrada e ninguém nunca foi acusado de envolvimento em seu desaparecimento. O James só foi levado em julgamento em 2018. Ele tentou dizer que ele era a vítima da situação. O julgamento demorou cerca de um mês e meio. A Robin foi uma das testemunhas dizendo que ela sentiu, de maneira muito forte, que ela deveria ser a voz da Sierra, já que ela não estava mais lá. Em seu testemunho, o detetive da polícia de Toledo, David Morford, relatou que semanas antes do desaparecimento da Sierra, o James teria feito uma pesquisa em um site pornográfico com as palavras-chave Hogtie e adolescente. Hogtie é o tipo de amarração com o qual a Sierra foi encontrada e consiste na amarração dos braços atrás das costas, amarrados aos tornozelos por uma corda. O mesmo detetive ainda testemunhou que no dia do desaparecimento, James teria passado horas pesquisando pornografia. Uma amiga do James, chamada Lawrence Christ, de 35 anos, testemunhou que ela e o James costumavam assistir a vídeos pornográficos juntos, geralmente vídeos relacionados a amarrações de outras pessoas. Ela afirmou que eles, inclusive, assistiam a esses vídeos enquanto a mãe do James cochilava no mesmo quarto. A Lawrence confirmou que o James tinha falado com ela sobre seu interesse em iniciar uma empresa ou um negócio de pornografia. Nesse julgamento, James se declarou inocente de todas as acusações e aí a promotoria veio com as provas, né, as evidências, que possuíam DNA dele e da Sierra em 3 locais, como eu contei para vocês. Embaixo das unhas da Sierra foi encontrado um DNA, mas esse DNA não pertencia ao James. O que levantou uma dúvida, né, de quem poderia pertencer esse DNA e se isso tinha alguma coisa relacionada ao crime. Só que aí um especialista forense testemunhou que esse DNA especificamente pode facilmente não estar conectado a nenhuma atividade criminal. Já a defesa tentou alegar que faltava DNA do James em algumas evidências, o que poderia levantar a dúvida se a culpa realmente era dele. Aos 58 anos, James foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz do condado de Fulton o condenou à pena de morte, então ele está no corredor da morte aguardando por sua execução. Logo depois que ele foi preso, a família da Sierra entrou com um processo contra o James por homicídio culposo e o processo foi resolvido também em 2018. A família recebeu $3.600.000 e um pedaço de acres da propriedade do James. Para a família, ter recebido essa parte da propriedade do James era o que mais importava porque dessa forma eles puderam demolir o celeiro. O juiz do caso agendou a execução do James para o dia 20 de maio de 2025. Em 2020, ele enviou uma carta ao tribunal com mais de 100 páginas alegando inocência. A Suprema Corte de Ohio manteve a condenação, mas em outubro de 2023, ele estava buscando por um apelo federal. A família da Sierra foi aconselhada pela promotoria a seguir com suas vidas, pois mesmo que o James tenha sido condenado e vá pagar pelo crime, a Sierra não iria voltar. Atualmente, o namorado da Sierra da época, o Josh, é casado e é pai. Posteriormente à condenação, a tia da Sierra, Tara Ice, fundou a ONG Justice for Sierra, dedicada a proteger comunidades dos agressores reincidentes. A defesa da comunidade pela ONG resultou na aprovação da Sierra Law, uma lei no estado de Ohio que criou uma base de dados de crimes violentos no qual você pode pesquisar os crimes. Essa base de dados pode ser acessada tanto pela polícia quanto pelo público em geral. Em 2022, a Tara foi nomeada excelente arrecadadora de fundos voluntária pela Association of Fundraising Professionals, segundo o site da ONG. No site, eles também dizem que em 2023 eles receberam o reconhecimento da Great Nonprofits como uma das principais organizações sem fins lucrativos do ano. E ainda em 2023, eles também receberam o prêmio Platinum Transparency da Candid. A avó da Sierra disse, entre aspas, "É apenas maravilhoso que a Sierra continua promovendo mudanças nesse mundo." Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.